Neste terceiro programa, Fé como Fonte de Criação, vamos tratar da arte islâmica. Devido à sua expansão territorial, ela influenciou e foi influenciada culturalmente pelas regiões dominadas. O que predominou e norteou a arte islâmica foi sem dúvida a fé, como conta Fernando Caiafa, do canal Antes Artes do Que Nunca.
A primeira coisa que eu gosto de lembrar é que existia uma, por assim dizer, restrição à representação figurativa dentro da arte islâmica. E essa restrição à representação figurativa teria sido, digamos, um ensinamento do profeta Maomé. Ou seja, a partir da ideia de que Deus é o Criador, não seria permitida a representação de figuras humanas, ou mesmo de figuras animalescas. Porque, afinal, se Deus é o único Criador, criar figuras humanas, criar figuras de animais, seria imitar um gesto do Criador. E isso não seria permitido. Mas veja, se a gente olhar até hoje, há muitas representações de figuras humanas na arte islâmica. Se a gente considerar a fotografia, claro, como uma grande manifestação artística, reparem quantas representações de figuras humanas existem na fotografia em países islâmicos, como o Irã. Então, é claro que, quando comparamos a arte islâmica com a arte cristã, por exemplo, neste período chamado Idade Média, sem dúvidas, há muito mais representações de figuras humanas na arte cristã do que na arte islâmica, por essa restrição que teria sido estabelecida pelo profeta Maomé. Posto isso, grande parte das representações do mundo islâmico na Idade Média, ao longo do que a Europa chama de Idade Média, são representações não figurativas. Então, o que a gente vai encontrar em larga escala como manifestações artísticas são monumentos arquitetônicos, principalmente mesquitas, a casa de oração do islamismo, palácios, edifícios que, em geral, cumpriam funções administrativas. E em todas essas representações arquitetônicas, a decoração. Então, uma das características marcantes, isso vale para todo este longo período da chamada arte islâmica, um traço marcante é a decoração. A arte islâmica, ela é essencialmente uma arte decorativa. E essa decoração, a gente vai ver, ela poderá ser feita e será feita de diferentes maneiras, que vão desde desenhos geométricos, como os arabescos, até a própria caligrafia árabe, que possui um caráter decorativo. A caligrafia árabe, ela é uma caligrafia ornamental. Então, é muito comum a gente encontrar em paredes de palácios, de mesquitas e de outros edifícios, versos do Alcorão, mas não só, claro, o seu caráter religioso ali evidenciado, mas o seu aspecto decorativo, porque, como eu disse, a caligrafia árabe é uma caligrafia decorativa por natureza, é uma escrita ornamental por natureza. Então, arte decorativa, esse é um marco, essa é uma característica da arte islâmica. Tem uma maneira de pensar a beleza dentro do mundo islâmico, que eu acho muito interessante, que diz algo assim: embelezar o mundo é divinizá-lo. Embelezar o mundo é divinizá-lo. Aliás, os muçulmanos, de uma forma geral, tinham um enorme interesse pelo conhecimento, né, pela cultura. Então, você tem em Bagdá, por exemplo, durante a dinastia Abássida, a chamada Casa da Sabedoria, ou Casa de Sabedoria, além de uma série de bibliotecas que tinham como função principal a difusão de todo o conhecimento que podia ser adquirido pelo homem. Então, a busca do saber, a busca do conhecimento, era a própria busca por Deus. Entende-se que quanto mais o homem pudesse conhecer da obra de Deus, mais esse homem se aproximava do próprio Deus. E isso valeria para a arte também. Quanto mais bela fosse a arte, mais próxima de Deus ela estaria.
Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc na cidade de São Paulo. Editais de premiação culturais. Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo. Pátria Amada Brasil. Governo Federal.